Bloco de Notas. À atualidade, à conversa, na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacaria. Bloco de Notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais um Bloco de Notas, o programa onde os assuntos da atualidade nacional e internacional são comentados por Luís Gama e Samuel Patrocínio. Boa tarde, meus senhores, bem-vindos a mais uma segunda-feira à tarde aqui no estúdio da Rádio Vidigueira.
Ora viva, boa tarde.
Boa tarde a todo o auditório.
Novos temas, como é hábito, todas as semanas e começamos hoje, que é o primeiro dia de aulas oficial deste ano letivo 2022-2023. Trazemos também aqui à mesa da rádio algumas questões ligadas ao ensino universitário e também às questões do alojamento. Luís.
Viva. Sim, estamos a começar mais um ano letivo e como não poderia deixar de ser. Aqui na nossa terra.
Um tema que o Luís gosta muito, educação, educação.
Sim,
educação,
gosto,
é,
gosto.
Vamos lá então.
Seria uma espécie educação, de segunda pele. É?
Mas como não poderia deixar de ser aqui na nossa terra, os começos de ano letivo são sempre muito conturbados e com muitas polémicas à mistura e com muitas dificuldades. Portanto, as escolas, como não poderia deixar de ser, sendo um serviço público, não poderia deixar de transparecer também as dificuldades que existem no nosso país no tocante à gestão dos serviços públicos. E, portanto, tudo isso está aí para toda a gente ver, falta de recursos, os concursos com alguma dificuldade em implementar concursos para substituição dos professores que entram de baixa, esta guerrilha de números e de horários por cumprir, já vai sendo muito... É tradicional, este começo de ano conturbado começa a ser tradicional no nosso país, o que não é nada bom, o que deixa antever que as questões não são devidamente refletidas e não são devidamente trabalhadas para se procurarem verdadeiras soluções antes de se procurar remédios.
Eu já lá vou àquela primeira pergunta que é de Olinda nos questionou, que é sobre o alojamento, foi assim que... Aquela início para nós fazermos um comentário. Mas vou então aqui, pegando aqui nas tuas palavras, início do ano letivo, aí de uma forma mais genérica, e portanto, essa atribulação que tu falaste, um letivo atribulado, segundo os dados que mais ou menos andam por aí, na comunicação social, e não só, em alguns outros setores, faltam cerca de preencher ainda 1.890 horários por aí. Isto corresponde a 85 mil alunos sem aulas. Obviamente que estamos aqui a frisar sem aulas a uma disciplina ou várias disciplinas. Portanto, há ainda 85 mil alunos que falta pelo menos... Falta um professor. E, portanto, voltamos àquela velha máxima da falta de professores e das causas que estão na origem desta falta de professores. Consta-se também que em 2030 são necessários 34 mil novos professores e estamos a falar isto quando, desde o início do século, perdemos quase 500 mil alunos. Portanto, se não houvesse esta perca de alunos, não sei como é que seria a situação hoje em dia. Relativamente aos professores, há também um decréscimo de cerca de 17%. De 179 mil para cerca de 150 mil e pronto, estes 34 mil presume-se que já sejam esta necessidade destes 34 mil já contando com os professores que entretanto vão sair do sistema, porque se não for assim então a coisa ainda se complica mais. Pronto, genericamente e para sintetizar, temos falta de professores. Arranjou-se um mecanismo que já outrora, lá bem no passado existia, e o Luís está na profissão há mais tempo do que eu, recorda-se melhor de todas estas situações, e que é um mecanismo em que, a partir de agora, que já está a acontecer em muitas escolas, a partir de agora, portanto, não é necessário haver a tal profissionalização, ou seja, a tal preparação pedagógica para ser docente. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Não quero aqui também diabolizar esta situação, nem fazer crítica, uhum. porque eu acho que independentemente desta situação, e já vou dizer porque é que acho que depois tudo isto acaba por enfermar aqui também no, de certa forma no desprestígio da carreira docente, mas eu acho que vamos ter bons profissionais, apesar de não terem prática pedagógica, mas haverá eventualmente sempre alguns bons profissionais que podem recorrer. Não sei também se serão os suficientes para as necessidades. Pois. Nós este ano, só para concluir aqui esta parte, nós este ano também já tivemos alguns alunos, segundo a tutela do ensino superior, mais alunos a entrar em cursos de preparação de professores, mas vamos ver. Agora, o certo é que continuamos a ter problemas de atratividade para a profissão. Obviamente que desde, não sei se talvez por aí, desde a ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que toda a gente sabe, não é? Aqui a profissão docente foi desacreditada, ou tem vindo a ser desacreditada, e o resultado é esta falta de professores. É óbvio que hoje quem vai para professor tem que ter muita coragem, não é uma profissão atrativa, não é uma profissão bem remunerada, pelo menos no início da carreira, e mesmo depois da carreira, com todas as dificuldades que são colocadas, e portanto, havendo no mercado mais profissões bem mais atrativas, nenhum jovem quer, obviamente, ou muito poucos são aqueles que querem seguir a carreira docente. E agora voltando àquele elo que eu deixei há pouco em aberto, e que é o seguinte, quando eu disse que a contratação de licenciados, não professores, eu quando digo que há aqui, eventualmente, ou contribui para uma certa, macular da profissão docente, tem a ver com o seguinte, é que isto acaba por dar a ideia de que qualquer um pode ser professor. E se qualquer um pode ser professor, então onde é que está o prestígio de uma profissão com a responsabilidade de ser professor, com a responsabilidade da docência que deveria de existir. Portanto, porque se há problemas, então resolve-se o problema muito simples, qualquer um vai para a docência e está o assunto resolvido. E mais uma vez, isto vem cair no desrespeito da profissão docente, a meu ver. Isto é a meu ver, naturalmente, estou aqui para opinar relativamente àquilo que eu penso sobre o assunto. Portanto, a ideia de que qualquer um pode ser professor. Não vale a pena ir para um curso de docência, portanto é assim também que os novos alunos vão pensar, não vale a pena ir para um curso de docência, vamos para um outro curso qualquer, e se a coisa correr mal e a gente nem conseguir arranjar um trabalho, na docência é aquilo também dá e vamos e...
Pronto, até nos chafamos
e a coisa vai andando.
E portanto, desculpa, Samuel, isto que acabaste de dizer leva-nos àquilo que temos vindo a falar também anteriormente noutros programas, na questão dos professores e dos jovens hoje em dia não quererem seguir a carreira, digamos assim, de professor, mas ao mesmo tempo aqueles que de alguma forma acabam até por segui-la, tendo em conta esta questão que já não é necessária a profissionalização, não é? Mas ao mesmo tempo continuamos com o mesmo problema. Não existe a profissionalização, acabam por existir professores, mas depois não se garantem as condições adequadas para que se exerça a profissão.
Precisamente, e portanto eu acho que esta é a noção que os jovens depois vão ter e a sociedade civil pois também vai ter da profissão docente. Portanto, é só nisso que me preocupa, não me preocupa. Aliás, preocupa-me também, obviamente, que uma coisa é o saber técnico, outra coisa é a capacidade de comunicação, de envolvência e de relação com os alunos, que naturalmente tem que ter uma preparação antes. Até porque depois há todas as questões burocráticas que se calhar neste momento já não existem, não é? Porque alguém que não está fora do sistema, entra no sistema, não vai ser num ano que vai conseguir aprender todas as questões, ou pelo menos responder a todas as questões.
E para os outros professores, o que é que isto pode significar? Visto que muitas vezes os professores não se sentem reconhecidos, não é? Depois, acontecendo estas questões, estas situações, aliás...
Isto é um problema que tem muitos anos. E que nunca foi verdadeiramente agarrado e devidamente refletido pela tutela deste Ministério. Basta ver a quantidade de ministros de educação que nós já tivemos, das diversas cores, e cada qual com o seu estilo muito próprio de gerir a educação. E chegamos a este estado de coisas. E repara que aquilo que nós estamos a falar em relação à educação é o que se passa relativamente aos enfermeiros e relativamente aos médicos.
Exato.
Que são profissões que são nucleares numa sociedade que se quer desenvolvida e que desde há muito tempo que estão a ser de alguma forma... perdoem uma expressão, maltratados. Maltratados porquê? Porque as condições de trabalho não são dignas, o pagamento que se faz não é adequado. Quando a escola se massificou a seguir ao 25 de Abril, portanto, começaram a chegar às escolas milhares de alunos que antes não chegavam, e portanto, e tudo foi feito assim um pouco, tinha que se resolver isto um pouco à pressa. E então arranjaram-se pessoas com algum nível de competência, sabiam ler, escrever e contar. Basicamente era isto. E remediou-se durante vários anos. Entretanto, houve um boom tremendo na formação de professores, porque havia muita gente que queria ser professora, e durante muitos anos até houve excesso de professores. Mas a questão é que nós temos, isto tem que ser gerido de uma forma proativa, ou seja, temos que ter aqui um sentido de olhar para diante e de programação e planificação. Que é o grande calcanhar daqueles deste nosso país e dos políticos que nos têm governado. E tanto assim é que chegamos a este estado de coisas. Faltam-nos médicos, faltam-nos enfermeiros, faltam-nos professores, faltam-nos polícias, GNR, quer dizer, tudo o que é serviço público neste momento está pela rua da amargura. Porque faltam pessoas, porque as pessoas não são valorizadas. Há um grande estigma na sociedade em relação ao funcionário público. Mas esta é que é a grande questão. O grosso da nossa população não valoriza o funcionário público e não entende como um gasto positivo e necessário os nossos impostos serem aplicados na contratação de funcionários públicos, porque alguém tem que fazer este trabalho, alguém tem que fazer o trabalho das finanças, alguém tem que fazer o trabalho, sim, de segurança, e tudo isto tem que ser bem elencado e bem estruturado. Eu lembro-me que
mas
há,
eu acho que o grande público, Luís, não considera os professores, apesar
não,
de serem
não,
funcionários
os professores,
públicos,
os professores,
não, médicos e enfermeiros estão fora,
sim,
desse
eu âmbito. Eu estou a falar em funcionários públicos em geral.
Eu acho que a questão,
porque
dos
a grande questão aqui
tem mais a ver com os próprios municípios do que depois próprios.
Sim, mas de qualquer das formas nós estamos com graves problemas. Nós estamos com graves problemas em tudo o que é funcionalismo público. E nas escolas também estamos. Não estamos a falar só de professores, estamos a falar de auxiliares. O que se passa nos refeitórios.
Sim,
o que se passa em termos de segurança.
Desde há muitos e muitos anos, não é?
Desde há muitos anos é esta parte.
Até
agora,
porque na questão
relação
dos funcionários, para mim também é incompreensível como é que estão sempre a colocar funcionários novos de 6 em 6 meses ou de 9 em 9 meses, não é?
Exatamente.
Quando as crianças, os professores, exatamente, e os próprios funcionários se começam a ambientar
com
e a estar adaptados.
Questões que têm a ver com a formação,
meio, depois
porque são atividades que exigem algum nível de formação e uma formação muito específica. É, quer dizer, ser um auxiliar numa escola, né, estar num recreio olhando para os miúdos, a ver se os miúdos não andam à tareia e... Enfim, não é só isso. Ser auxiliar da ação educativa não é só isso. Portanto, exige formação, exige pessoas com um perfil ajustado e não pode ser tratado desta forma. Precisamos de 20, vamos, ao centro de emprego, arranjamos 20 pessoas. Porque muitas vezes é assim que funciona. E as pessoas que chegam às escolas, muitas vezes, não têm a formação nem a atitude pessoal adequadas para lidar com os miúdos. Isto também tem que ser dito, porque é verdade. Agora, em relação à questão da educação, é que, quer dizer, para ensinar o miúdo a ler, não é estritamente necessário saber ler e escrever. Há aqui todo um processo de ordem técnica que é muito pouco falado e que é muito pouco valorizado. E já não vou para a questão da matemática, porque a matemática tem especificidades que muitas vezes as pessoas esquecem. Quer dizer, construir, ajudar um miúdo a construir ou a adquirir noções de cálculo ou o sentido operacional da multiplicação ou da adição ou da divisão, não é qualquer pessoa que é capaz de o fazer. Há aqui um nível de conhecimento teórico e científico que é necessário desenvolver, e desenvolve-se também, para além de outras questões, com a formação, tudo isso, mas também pela prática. Pela prática. E aquilo que se está a ver agora é que vão chegar estas pessoas às escolas, os professores mais velhos vão embora porque já estão cansados, e agora eu questiono, e então os mais novos vão absorver boas práticas de quem? Portanto, esta lógica que nas escolas existe de partilha de estratégias e de metodologias, vai-se fazer como? Se as pessoas estão a chegar que vão chegar às escolas, do ponto de vista científico e técnico, não são verdadeiramente professores. E os professores que têm toda essa base, todo esse manancial de experiência e de conhecimento, vão embora. Quer dizer, há aqui um problema muito grande que se vai verificar adiante, espero que não, que é a qualidade das aprendizagens. Isto é fundamental. Isto é fundamental. E nunca ninguém pensou verdadeiramente nisto.
Estamos num mundo concorrencial em que hoje as aprendizagens medem-se também ao nível europeu e não só.
Exatamente.
Não? Porque exatamente, ou estamos preparados ou não estamos, e exatamente, somos cilindrados.
E nós continuamos ainda um
os
pouco.
Os rankings andam aí.
Pois, e nós continuamos muito nos números. Eu li um artigo no jornal há muito pouco tempo. Nós estamos na sociedade da avaliação e da quantificação. Ou seja, tudo é avaliado, tudo é quantificado, tudo é transformado num Excel, tudo é transformado num valor numérico. E vivemos numa sociedade cada vez mais assim. Tanto assim é que toda a gente, a todo momento e a toda hora, está a avaliar tudo. A gente vê a televisão, a gente liga a televisão e vê um telejornal e aparece um opinador, vindo sabe Deus de onde, conhecendo sabe Deus o quê de educação, e mete tudo e avalia tudo. Mas o que eu acho muito interessante, sem ter grande piada, obviamente, é que falam com grande certeza, com tamanha certeza, sem terem passado mais que, sei lá, 10, 15, 20 minutos dentro da sala de aula.
Pior que isso é as teorias, exatamente, que criam e obrigam os outros a fazer.
Pois, portanto, e isto é um problema muito sério que nós temos aqui em mãos.
Isso,
portanto,
é
temos uma falta tremenda de professores, vai continuar a existir uma falta tremenda de professores, e receio, sinceramente, receio que este número exagerado de horários que falta preencher vá crescer ainda mais. Porque isto é natural que seja assim, os professores estão à beira da reforma, há professores em zonas muito complicadas,
isso,
estão a entrar em burnout, portanto as pessoas não conseguem aguentar.
Eu conheço alguns que estão dispostos a perder, porque vão perder,
claro,
vão perder
porque as pessoas
capital,
estão completamente arrebentadas.
Vão perder capital e querem-se ir embora, e vão-se embora, e estão só à espera que lhe digam que querem-se ir embora, porque querem ir embora mesmo perdendo dinheiro, não vale a pena, a vida é o que é, são os tempos, é o tempo que é, e não vale a pena andar mais 3 ou 4 anos ou 5.
As pessoas não aguentam, e aquilo que me preocupa, como eu estava a dizer agora.
Há mais de 30 anos,
exatamente,
e que estão a atingir o seu limite.
Completamente, isto é muito complicado. Eu posso
a sociedade
falar
também não é a mesma que era há uns anos atrás.
Pois, obviamente,
as pessoas têm que perceber. As pessoas, exatamente, as pessoas têm que perceber.
A sociedade alterou.
As notícias que nós vimos de segurança na rua, as notícias são o reflexo da sociedade. E portanto, se nós vimos todos os dias que há uma navalhada, uma facada, que há pancadaria, que há isto, que há aquilo, e nós sabemos e vimos todos os dias as situações, portanto, a sociedade no seu todo não é diferente. Portanto, quero dizer que nas salas de aula é muito mais complicado hoje dar aulas que há 20 anos atrás.
Mas
e eu já estou nisto há muito mais.
Há 20 anos atrás todos respeitavam.
Há muito mais de 20 anos e sei o que é que digo.
Aquilo que me aflige é que muitos desses episódios têm a ver com questões que eu pessoalmente considero básicas na formação de qualquer indivíduo, que é o respeito pelo outro.
Que é o que falta muitas vezes. Quer por parte dos alunos, quer
por
parte dos pais.
Todos estes episódios que nós ouvimos falar agora, agride o enfermeiro, agride o porteiro não sei de onde, quer dizer, isto são coisas que têm a ver com respeito. Respeito pelo papel de cada um. Não existe. Aqui há dias a sua professora Maria de Lourdes Rodrigues escreveu um artigo num jornal que falava que os professores tinham, entre linhas, não disse exatamente isto, que havia férias a mais para os miúdos. Os miúdos estavam muito tempo de férias. E, portanto, quando voltavam à escola havia uma série de aprendizagens que estavam perdidas. E eu pensei assim, epá, caramba, uma ministra da Educação dizer uma coisa destas é profundamente infeliz, porque eu pessoalmente li aquilo e pensei, ela devia ter colocado a questão, era do outro lado, que as famílias têm pouco tempo a estar com os miúdos. Durante o tempo letivo, durante o tempo em que os miúdos estão nas aulas e que não há férias, podia ter colocado a questão, as famílias têm muito pouco tempo para estar com os filhos, têm horários muito pouco flexíveis para estarem com os miúdos mais pequenos, para poderem ajudá-los na formação, acompanhar os miúdos na escola, porque a nossa sociedade, os nossos horários de trabalho são uma coisa verdadeiramente, não sei que volta é que devemos dar a isto, não sei, as empresas em Portugal também não são propriamente grandes empresas, não dão em dinheiro, os salários são baixos, se as pessoas tiverem mais tempo a estar com os filhos vão ter que cortar nos salários, não seria uma boa ideia, mas aquilo que me preocupa é exatamente isto, é a falta de tempo das famílias para estarem com os miúdos, para gastarem tempo com os miúdos, perderem tempo com os miúdos,
e
para o parque jogar a bola, levar um miúdo a um museu, uma coisa qualquer.
Aquilo que nós andamos, nós, e aqui vou-me incluir, nós professores, achamos que os miúdos estão demasiado tempo na escola, e há miúdos a entrar às 7:30 da manhã.
Exatamente, a questão é essa, há miúdos que estão 12 horas na escola.
Portanto, a ter um mês de férias...
Isto é uma barbaridade. Há miúdos que são 12 horas na escola. Isto é uma barbaridade.
Luís, temos que avançar.
Sim,
já falámos.
Sim, só aqui à parte da primeira questão que tu colocaste,
sim,
o alojamento.
Sim, teve a ver com. Queria chegar agora.
Dos estudantes universitários.
Lá. Também foi notícia esta semana a questão dos alojamentos. Não sei se o Samuel quer começar.
Não, eu acho que isto já era de esperar. Isto tem a ver com uma...
Pois.
Tem a ver não só... se calhar o Luís vai pôr isto tudo também ali na questão da... E obviamente que o Estado devia ter e as universidades deviam estar preparadas para acolher estudantes. Até porque se não temos aqui portugueses de primeira e portugueses de segunda, eu se tiver a sorte de viver em Lisboa, tenho acesso à minha casa e portanto o meu filho não tem problemas porque fica na universidade e fica em casa, uhum, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Évora, claro, ou naquelas cidades onde há universidades, e os outros, pronto, os outros são aqueles que vão, aqueles que têm que pagar um quarto, aqueles que têm que pagar transporte, aqueles que depois acabam por ter pouca ajuda do Estado neste sentido. Portanto, há os tais portugueses de primeira e os portugueses de segunda, tal como existe nos transportes os portugueses de primeira e de segunda, que ainda devemos aqui também discutir essa situação, porque uns têm transporte público e os outros nem por isso, porque nem sequer têm um autocarro que faça um determinado, claro, trajeto. E, portanto, isso é grave, e as universidades e o Estado, enquanto garante do equilíbrio ou da justiça entre portugueses, obviamente que devia ter resposta para estes alunos, porque chegarmos ao ponto de haver já alunos que não podem ir para Lisboa estudar, não só para Lisboa, mas particularmente em Lisboa, porque as coisas, o valor das habitações é o que é, toda a gente acho que está a par da situação, portanto não vale a pena estar aqui com grande retórica, mas quando há alunos que já não podem concorrer porque sabem que não vão poder pagar o alojamento e portanto têm que concorrer eventualmente até por outros cursos que nem sequer são aqueles que eles querem, mas é aqueles que eventualmente têm algum,
lhes garantem algum
suporte financeiro para continuar,
alguma estabilidade a nível financeiro.
Porque é assim, tem bolsa, está bem, mas a bolsa não paga 600 euros por um quarto de 2 metros quadrados e portanto pois, mais o resto,
as bolsas têm valores irrisórios
e portanto nós temos que perceber isto e aqui há aqui claramente, eu acho que não há aqui claramente, e vou completar a frase, uma demarcação do Estado numa série de sentidos, do Estado e não só, o Estado, quem é que é o Estado? O Estado, nós às vezes confundimos o Estado com o Governo, não é. Há do Governo, há dos partidos da oposição, há de toda a gente, que estão há 47 anos, praticamente, depois do 25 de Abril, e continuamos com uma série de problemas que são problemas de injustiça entre portugueses e portugueses. Ponto. Isto aqui não há volta a dar, é o que é, e é a realidade das coisas.
Exatamente.
Agora, toda a gente sabia, e toda a gente percebe, que quando Portugal é um dos países que continuamente é considerado um ex-libris no turismo, e que é a porta de entrada e muitas vezes a porta-casa para a habitação de muita gente que quer ou que escolhe Portugal, muitos, claro, estrangeiros, claro, como para trabalho e outros...
E um país relativamente seguro, apesar de que
mais ou menos, mais ou menos.
Vamos perdendo algumas qualidades,
e isso é outra coisa que também veremos aqui discutir.
Sim.
E estrangeiros que vêm para trabalho ou estrangeiros que vêm para fruição, que compram casa, mas que já estão numa idade de vida ou que têm capital financeiro que lhes permite andar a viajar pelo país ou estar apenas no país, porque têm o sol que nós temos relativamente à Europa e outros países do mundo, é óbvio que as habitações, tal como já aconteceram noutros países, como, e noutras cidades como Barcelona, iam aumentar, como é evidente.
Claro.
Portanto, há aqui claramente um mercado especulativo e começaram, claro, a aumentar nas grandes cidades, Lisboa, Porto, e vão varrendo o resto do país todo.
Isto começou lá atrás com aquela epidemia de alojamentos locais, não é? Que aquilo foi uma espécie de galinha dos ovos de ouro para muita gente e que o boom, aquilo acabaria por existir uma quebra, tinha que haver uma quebra nesse negócio, e houve uma quebra, mas o que é facto é que o valor das rendas é uma coisa bárbara, não é? E para além disso é muito difícil encontrar.
Claro.
E para além disso é muito difícil.
Todos nós sabemos, inclusivamente aqui na, por causa dos da agricultura, todas as casas ou quase todas estão ocupadas. Pronto, depois também não sabemos quantas pessoas lá estão dentro, porque isso é outra história.
Há miúdos a encontrarem verdadeiros pardieiros por 600 e tal euros.
É verdade. E este ano, uma coisa que pelo menos ouvi falar mais este ano do que nos últimos anos, foi o facto de terem arranjado casa ainda antes de saberem que iam entrar para a universidade. Ainda antes de saberem os resultados finais, não é?
Portanto, já andavam na procura, na
para garantir, claro. Exato.
De qualquer das formas, nós sabemos o que é que está a acontecer, nós sabemos que há um fluxo migratório neste momento da América Latina, particularmente do Brasil para Portugal, que são pessoas que tencionam ficar cá e de outros lados, mas particularmente daqui, e que têm que também ter habitação. Portanto, exatamente. A habitação não chega, não vai chegar. Portanto, neste caso, serviços universitários, juntamente com o governo, têm que protelar essa situação. Ai sim, nós concorremos ao PDR e até conseguimos, até as candidaturas foram mais e conseguimos extra, valor extra, tomem lá atenção portugueses, mais 72 milhões de euros para fazer ainda mais habitações do que aquelas que eram necessárias, e em 2030 eventualmente, ou 2026, vamos ter muito mais habitações no mercado para os estudantes universitários.
Mas até lá?
Até lá é o que é, mas já é bom, já é um bom princípio. Agora, chega para todos ou vamos continuar sempre a ter esta deslealdade? Não é deslealdade, mas esta desigualdade.
Sim, mas entre uma portugueses, deslealdade com o interior,
exatamente,
com o interior
entre portugueses do interior, ou mesmo que não sejam do interior, porque também há do litoral e têm que se deslocar. Sim. Portanto, aqueles que têm que se deslocar uns com os outros. Eu sei que não é possível fazer um mundo perfeito, nem um país perfeito, mas por isso mesmo é que existem fórmulas, é que existem governos, é que existe oposição, no sentido de dar um equilíbrio a estas coisas que são desniveladas.
E no acesso à educação, como à saúde, etc., claro. Devia haver uma muito maior igualdade e infelizmente não existe. Continua
não existir.
Os anos vão passando, agora, mas os problemas persistem.
E é cada vez mais difícil. O país atravessou uma crise tremenda aqui há uns anos e provavelmente teremos desperdiçado antes dessa crise uma tremenda oportunidade para repensar algumas coisas. Caímos num valente buraco, procurámos sair do buraco, estamos a tentar sair do buraco e agora somos claramente atingidos. Estava difícil. Esta crise está complicado, falta-me... do exagero aumento
das necessidades reais
e mais alguma coisa. Então, a ver aqui o interior, reparem que no norte, em todo o interior, da faixa norte até à faixa sul, nós temos dois ou três polos de ensino superior que podem dar resposta a algumas questões, mas são dois ou três polos de norte a sul do país.
E os restantes?
E o restante? É que nem transportes existem. Quer dizer. Isto é tremendo.
Também não precisamos de ir muito longe, porque aqui em Beja temos...
Claro, estou a pensar aqui em Beja. Estou a pensar aqui em Beja. E Beja não é propriamente uma cidade...
Os comboios não funcionam.
Enfim, nós temos aqui em Beja cursos. Cursos de grande reconhecimento. Estou a pensar na engenharia informática. Eu conheço miúdos que fizeram ali licenciatura e mestrado e estão espalhados aí pela Europa para fora, em multinacionais, portanto é porque têm qualidade. A formação é de qualidade em algumas áreas, provavelmente. Não falarei em todas porque não conheço, mas de certeza que há aqui formação de qualidade. Agora, a questão é, se nós não atraímos também para aqui pessoas, ou se não temos condições para fixar aqui pessoas ao nível da habitação, eu não estou a perceber porque é que se investe na construção de politécnicos. Sinceramente não estou a perceber. E o aumento das infraestruturas que já existiam nos politécnicos. Portanto, alargou-se a Estigue, criou-se mais aquele edifício da Estigue. A Escola Superior de Educação também se fez ali uma construção aqui há uns anos, de mais um grande bloco.
Foram encontradas soluções para receber mais estudantes, mas não para
entretanto,
receber na cidade.
Entretanto, o número de alunos começou a cair e caiu completamente a pique. Agora temos ali blocos e salas que eu não sei para que é que servem. Sinceramente não sei para que é que servem. Temos ali... entre aspas, meia dúzia de alunos. Temos turmas de educação básica, acho que ficaram 4 vagas disponíveis. Já é qualquer coisa. Numa turma, em 20, parece que sobraram 4 vagas. Já é qualquer coisa. Precisamos de professores. Pronto, há 16 a começar agora. Dentro de 3, 4 anos,
Enfim, cá está.
Nós já estamos a desviar aqui um bocadinho e já estamos a entrar aqui na atratividade das escolas de ensino superior no interior.
Tem a ver com o crescimento da oferta do ensino universitário e superior.
Mas eu relativamente a isso, e se calhar pode ser uma. Sim, pode ser uma temática para nós também trazermos aqui.
E numa grande procura
ao bloco de notas.
Ou seja, há uma grande procura do ensino superior. Houve um grande boom neste ano.
Claro, mas também é preciso ter os cursos adequados. E os cursos adequados são aqueles. Aqueles que o público procura.
E
eu tenho ouvido muitas vezes. Nós às vezes consideramos que os miúdos não têm assim tanto esclarecimento. Mas a verdade é que eles me dizem com muita consistência o seguinte: mais vale ter um curso onde eu tenho empregabilidade do que ter apenas um curso superior. Prefiro não ter um curso superior, mas ter um curso superior que me dê alguma empregabilidade. E, portanto, é isso,
é
isso que é necessário. Que oferta formativa nós temos no interior? Que oferta formativa nós temos no interior? Será que é a oferta formativa de acordo com as necessidades dos nossos alunos, ou é a oferta formativa tradicionalista, do ponto de vista tradicional, mas que depois nem sequer os alunos vêm para os cursos? Nem sequer depois têm, se calhar, assim tanto emprego quanto isso. Portanto, as instituições de ensino superior do interior, mais do que as do litoral, têm que fazer este pensamento, esta autocrítica e perceber aquilo que querem para os alunos. É óbvio que eu, enquanto cidadão do Baixo Alentejo, que também li os números, quando olho aqui para a escola agrária e que vejo que foram colocados 6 alunos e que há 100 e tal, ou não sei quantas vagas por preencher, pergunto-me: será que vale a pena o dinheiro dos impostos estar a contribuir para uma escola agrária, quando há outras? E também olho depois para a parte da escola de saúde e vejo que foram todos colocados. E então percebo, se calhar por aqui, e que sei que estes alunos vêm e estão e vão ficar
no território.
Agora dizem-me, se calhar também vou ouvir dizer: sim, mas há outras formas de encher as turmas. Está bem, mas eu quero aquelas formas, se calhar enquanto cidadão e enquanto contribuinte, quero primeiro aquelas formas de encher as turmas no sentido das opções principais, das primeiras opções, tal como aconteceu na escola de saúde. Portanto, há aqui muita reflexão a fazer não cabe aqui nesta rápida dita conversa que nós tivemos.
Tempo é curto.
Com a escola agrária aqui em Beja, até é difícil perceber porque é que só há.
Pois,
é difícil
área
perceber,
não,
se calhar
agrícola,
até nem é difícil de perceber. Nós estamos inseridos numa reunião onde fazem sentido estes
especificamente
cursos.
Agrícola.
Agora, porque é que não concorrem a eles? Se calhar é uma questão.
Será que fazem assim já tanto sentido? Pois, ou vão fazendo pontualmente sentido.
É que são coisas diferentes. Fazer um estudo de mercado, como se diz em linguagem.
É uma matéria que dá pano para mangas.
Do marketing. Bem, vamos avançar, até porque já não temos muito tempo. Passamos à música só para fazer aqui um breve intervalo. A vossa escolha para hoje foi uma música de um conterrâneo nosso, António Zambujo. Catavento da Sé Luís. Porquê a escolha deste tema?
Olha, isto foi casual. Eu estava lá em casa a mexer numa série de fotografias. Fiz uma viagem aqui há uns anos a Nuremberg e, por coincidência, num desses dias o António Zambujo tinha um concerto em Nuremberg.
E tu foste ver?
E eu fui ver. Epá, e fiquei estupefacto com a disponibilidade dos alemães escutarem a música do António Zambujo. Eles só tinham fado, e escutaram aquilo, mas escutaram mesmo, não se ouvia nada.
Em silêncio.
Silêncio, silêncio. Você nem imagina como eles vibraram no final da atuação deste homem.
Vieste lá com o coração.
Exatamente, orgulhoso, obviamente que sim. Portanto, o António Zambujo é um grande. Pronto, é um filho da nossa terra. Nós escolhemos Catavento da Sé. Vamos a isto.
Vamos à música, já voltamos de seguida para mais um tema, porque julgo que não haverá tempo para muito mais. Até já.
A Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, Joana passou da idade, e eu vou vendo a minha lua a ver passar. Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou, um dia quis ver o céu, benzeu-se com o chapéu e voou. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da serra. O gato fugiu da fome, o padre deixou-se ficar, o café mudou de nome, e eu vou vendo a minha rua a ver passar. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, viu, quis se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela. Da minha rua eu vejo ao longe o catavento da serra, e o galo gira ao sabor do vento que vira com a maré, gira pelo próprio pé contra o tempo que gira o relógio da torre da serra. Maria foi ver o mar, a mãe disse cautela, não ouviu, quis se casar. Se um dia quiser voltar, vou estar à janela, a ver a minha rua a ver passar.
Bloco de notas. Bloco de notas.
E depois deste catavento da Sé na voz de António Zambuz, voltamos à conversa com o Samuel e com o Luís. Temos cerca de 15 minutos para falar aqui sobre algumas questões ligadas com o nosso governo, que não podia deixar de ser, até porque as últimas semanas têm sido marcadas, como dizia aqui o Samuel em off, por algumas peripécias.
É verdade.
Vamos lá. Por onde é que querem começar?
Olha, eu começo pela peripécia daquele amigo do Sr. Ministro
Sérgio Figueiredo,
que, enfim, eu, não sendo político, e se fosse agora para a política, portanto era um maçarico, portanto cometeria erros desses e bem piores, provavelmente. Agora, gente, com tarimba na política, sinceramente não percebo. Será que estão à espera que as pessoas não se apercebam, que não reparem? Não sei, não consigo perceber. De repente o cargo deixou de ser útil, há uns dias já se percebeu que o seu ministro anda à procura de alguém, anda à procura ou vai lançar concurso? Não percebi. Pronto, há aqui várias questões que me intrigam na forma como os nossos políticos continuam a funcionar ao mais alto nível. E isto é estranhíssimo.
E como não há ninguém que joga mão a isto tudo?
Não é estranhíssimo, porque diria ao povo, não são só estes. Pois, a gente sabe.
Mas de facto aquilo que me preocupa não é uma preocupação, quer dizer, é uma preocupação, somos todos portugueses e queremos todos o bem da nação, independentemente de quem nos esteja a governar, porque temos as nossas, cada um tem as nossas linhas, o nosso pensamento, a nossa forma de agir político, mas exatamente, quando lá estão, para mim, acho que têm que dar para o bem da nação.
Exatamente. E o que se aquela máxima, a causa pública, dedicação à causa pública, isso para mim é lapidar. Eu gosto muito desta expressão. atenção, dedicação à causa pública.
E até se ganha umas medalhas no 10, no 10 de junho e outras pessoas, por aí.
E há extraordinários exemplos. Pá. Eu lembro-me daquele senhor que está na Caixa Geral de Depósitos, que é o gestor da Caixa Geral de Depósitos, CEO da Caixa Geral de Depósitos, presumo eu que seja esse senhor que esteve ligado à autoridade tributária. Quando o senhor foi para a autoridade tributária, levantou-se o Carmo e a Trindade pelo dinheiro que o senhor ia ganhar. Passou o tempo de vida útil do senhor lá na autoridade tributária, quando ele saiu, toda a gente ficou de queixo caído, porque realmente o trabalho que o homem fez foi qualquer coisa de fantástico. Virou aquilo completamente do avesso e pôs aquilo a funcionar de uma forma que ninguém pensava que fosse possível. Portanto, independente, eu não sei se o senhor é CDS, é PSD, não faço a mínima ideia. Agora, que o senhor foi extremamente competente, foi. Entretanto, o senhor aparece na Caixa Geral de Depósitos. Ai, 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 que ele esteve ligado ao partido não sei o quê. Epá, é que é lá saber do partido. É que era pessoas competentes que se dediquem às coisas e às causas e que façam render o dinheiro dos nossos impostos. Basicamente é isso. Nós pagamos as pessoas para desempenharem determinado tipo de cargos.
Epá. Isso é uma coisa que eles esquecem, é que eles são funcionários do povo.
Exatamente.
Funcionários do povo.
Exatamente. E este é um grande exemplo.
Acho... É uma coisa que eu costumo dizer, é isso, é que muitas vezes concorrem, as pessoas concorrem por partidos, é certo, mas quando são eleitos têm que trabalhar para todos.
E muitas vezes têm que lidar com toda a gente, não é? E têm que dialogar com toda a gente. Epá, e há pessoas que têm uma grande dificuldade depois em dialogar com as outras pessoas. Será porque as campanhas são cheias de veneno e destilam ódio em relação uns aos outros, às ideias uns dos outros? E depois, quer dizer, como é que se vai negociar, como é que se vai trabalhar? Como é que estas pessoas se vão reunir à volta de uma mesa para consertar ideias para o futuro, a longo prazo, que não ao curto espaço de tempo de uma licenciatura? Porque há aqui questões que de futuro e que são de tal maneira estruturantes no nosso futuro que não se podem limitar a 4 anos. Têm que ser pensadas a mais de 4 anos. Exato. E só assim se explica o estado de discussão acerca do aeroporto. As pessoas nunca se enfiaram numa sala para discutir verdadeiramente. Ou senhores, fechem a porta e andem à estalada, ofendam-se, façam o que quiserem, mas resolvam, pá.
Exatamente.
Mas resolvam, caramba.
E nós também ficámos a perceber que o Montijo praticamente já era, portanto vamos agora provavelmente para Santarém. Mas isso é relativamente ao aeroporto.
Esperemos que não apareça outro destino.
Relativamente. Mas agora, eu acho que agora é uma discussão. Bom, mas eu queria só aqui, quando falámos em peripécias, de facto há uns meses atrás, este governo tomou posse e eu disse aqui que achava que havia ali, parecia que havia algum desgaste na tomada de posse, parecia que não era um governo rejuvenescido. Agora, não esperava eu que este estado de graça, ou por outra, o estado de graça não sei, porque eu às vezes tenho muita dificuldade em ler os portugueses, fazer uma leitura dos portugueses relativamente ao governo, mas não esperava que de facto acontecessem uma série de peripécias que foram acontecendo, e já vou deixar de barato aquela peripécia que nós percebemos logo relativamente ao aeroporto com o ministro Pedro Nuno Santos, portanto essa vou já deixar de parte.
Pois.
Mas sim. Depois tivemos o caso Medinas e Sérgio Figueiredo, não é? E claro, e nós sabemos que em política os políticos também gostam de dizer muito isto, então eu vou aproveitar e vou aqui citá-los. À mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer, e portanto para o povo que está neste lado precisa de perceber o que é que se passa aqui, e eu até acredito que não haja aqui nada de extraordinário relativamente a isto, mas depois dá tudo aquilo que se diz, depois dá. Temos que perceber bem o significado desta frase. E, portanto,
mas que se comunique.
Mas
que se comunique, razões.
Sim, sim.
Ah,
mais
eu vou
uma
buscar
peripécia.
Este senhor tem um grande skills, tem uma grande capacidade de gestão numa área que me é muito importante e que neste preciso momento temos que investir
e
nela.
É uma coisa que é importante e a mim sinceramente não me choca muito, que é a questão de confiança. E um político tem que ter também alguém de confiança, e portanto não me choca muito pronto, se calhar conheço aquela pessoa há pouco tempo, mas até trabalhei com ele, fui para lá, percebi, tenho confiança, consegue fazer aquilo que eu quero. Pronto, mas de qualquer das formas nós percebemos esta peripécia, que acabou por ser também uma peripécia, vai, não vai, claro. Fica, não fica, e tudo isto. Mas a questão que realmente, aquela que me marcou mesmo, marcou, quer dizer, aquela que eu achei mesmo caricata de todo foi a senhora ministra da Agricultura.
Pois.
Quando se vira e relativamente à CAP, com a frase que todos nós vimos, e portanto acho que falta aqui, ou faltou naquela altura, na minha opinião, e eu digo sempre isto, na minha opinião, claro, senso democrático, porque eu pensava, pois, eu pensava, sim, que os ministros que nem sequer foram eleitos, foi eleito um partido, claro, com uma pessoa, com uma proa, okay, de figura, nós, exatamente, nem sequer sabemos quais são os ministros, portanto são colocados lá depois por essa proa de figura, exatamente, de um determinado partido político, e quando aparentemente tem uma frase daquelas que eu acho que muito sinceramente deveria ter levado à demissão imediata da ministra, por parte do...
Ou retratar-se, do mínimo retratar-se.
Não, aqui é uma demissão, porque não pode passar, esta frase não pode passar.
Mas
em
sabes,
claro,
isso tem a
um
ver...
político não pode dizer que governa, claro, para não, um, não governa para um determinado setor,
contigo,
seja ele quem for, isso, ou para um cidadão.
Isso
não
são,
pode,
resquícios, e portanto, da luta partidária e da campanha.
E, portanto,
são resquícios,
mas,
de campanha e luta,
então,
partidária.
Não está capaz. Costuma, há aqui uma velha, aqui uma velha também frase, no Alentejo, que diz, se não está bom, se não está capaz, não vem. É mais ou menos assim. Portanto, se não está capaz, não vem.
É verdade,
portanto, se não está capaz de estar, não está.
E portanto, se o senhor não é capaz de... digamos que acionar
todas
um
as outras, todos os outros casos,
o desgaste também já era muito.
Todos
e nós
outros,
também não sabemos o que é que está por trás, não, não é?
Estou a falar da ministra da Agricultura, estou a falar da ministra da Agricultura. Todos os outros casos,
Partido Socialista, se calhar há gente da CAP ligada ao PSD ou ligada ao CDS,
não interessa, não interessa.
É infeliz,
publicamente não está. E portanto tinha que ser,
na minha ótica,
tinha que ser automaticamente demitida por parte do senhor.
Do senhor
Primeiro-Ministro, e obviamente também o senhor Presidente da República também acho que devia ter censurado.
Agora,
não sei se censurou ou não, portanto, pois, não havia, até pode ter feito censurar esta forma.
Mas isto demonstra as fragilidades,
porque
que
isto,
existe,
vamos,
né,
lá ver uma coisa. Isto
e a formação pessoal das
pessoas. Nós estamos,
formação pessoal,
estamos a falar dos princípios básicos,
ministro,
da democracia. Eu aqui, no caso Medinas com o Sérgio Figueiredo, eventualmente não estou a falar tanto nisso, estou a falar de uma outra coisa. No Pedro Nuno Santos também não estou a falar nisso.
Sim,
eu estou. Eu não, tu não andaste-me a fazer obstáculos durante a campanha, portanto comigo não estás.
Não, é
portanto, não pode e não deveria, e acho que é o caso mais paradigmático. Agora, relativamente, já nós vimos a entrevista do Primeiro-Ministro à televisão,
pois,
e eu continuo a achar aqui desgastado, portanto, e nós sabemos que temos um governo de maioria absoluta, e eu queria
pessoas,
um governo, apesar de não concordar com tudo, apesar de se calhar criticar aqui muito, mas queria um governo forte, coeso, dinâmico,
um desgaste e que
nós temos seis meses de governo em maioria absoluta completamente desgastado.
Completamente. Há pessoas,
eu acho que
há,
sim,
pessoas que já estão sem poder de diálogo, sem poder de diálogo, não, sem poder de capacidade negociativa, de negociação. Estão sem poder de capacidade de negociação. As pessoas vão lhe dizer, tu fizeste isto, tu fizeste aquilo. Entre outras coisas que eu agora podia aqui acrescentar mais, porque também quando ouvi o Primeiro-Ministro dizer que o Pedro Nuno Santos, portanto, relativamente ao novo aeroporto, vamos negociar, ou vamos ver com o PSD qual vai ser a situação. Não, é obviamente que era de esperar, porque quando aquilo aconteceu, todos nós já percebemos isso, já percebemos que vai haver outras situações, mas que depois o ministro vai estar apenas na execução do projeto, obviamente,
pois,
percebemos qual é a ideia.
Há muitas questões
e depois
aqui,
também, quando nós entendemos, ou pelo menos eu subentendi na palavra, de que agora vamos ter uma nova equipa ministerial na saúde e que há muita coisa a remodelar, há muita coisa a ver, portanto também estamos a perceber, se há, quer dizer que no passado houve algumas situações.
Eu tenho alguma fé na questão da saúde. Neste momento estou com alguma fé que as coisas realmente entrem nos eixos, como
pode
se
ser,
costuma
não,
dizer.
Não,
até por isso, até porque para pior
mas
não pode ser.
Mas há uma coisa que
é?
O Primeiro-Ministro tem toda a razão.
Mas eu julgo que são duas pessoas competentes, independentemente de cores partidárias, parecem-me ser duas pessoas competentes para as funções que vão desempenhar, e tenho grande fé nisso.
Espero bem que sim.
Aquele senhor naquele hospital de São João, acho que fez um belíssimo trabalho. O ministro da Saúde é reconhecido entre os médicos como uma pessoa capaz de fazer consensos e um bom gestor de recursos humanos, é aquilo que nós precisamos, caramba.
Vamos ver.
Agora,
se
há uma situação que o Primeiro-Ministro disse, e bem, é preciso formar mais médicos. Ele disse-o claramente e portanto, agora eu só espero uma coisa. Eu não sei como é que é esta questão dos números clausos, espero que os números clausos não estejam presos, não haja norma nenhuma travão relativamente a ordens profissionais.
Mas para formar mais médicos também é preciso arranjar as condições para que isso
bem.
Aconteça.
Mas,
como
mas,
já temos vindo a falar também em alguns programas.
Sim, mas eu falo inclusivamente
não é fácil,
que ele falou e que inclusivamente
é
no, na parte privada do caso da Universidade Católica, que foi quase, enfim, para conseguir aquele curso e agora para Aveiro, segundo aquilo que nós percebemos, a Universidade de Aveiro também vai ter medicina em breve, na, segundo as palavras dele, ou aquilo que eu subentendi. Agora, criar condições, muito bem dito. Agora é o seguinte, ele já percebeu, e já, todos nós percebemos que é preciso formar mais médicos. Aqui, aliás, aqui já o dissemos. Eu só espero, não sei como é que isto funciona, se há alguma norma de travão ali presa a ordens, a algumas ordens profissionais. Espero que não. Porque senão, o Sr. Primeiro-Ministro tem a maioria absoluta, compete-lhe a ele então fazer essa gestão.
Claro. Sim, tem que ser. Tem que ser. E tem que puxar dos galões. Por muito que...
Ele é a autoridade e tem que perceber que é ele a autoridade.
Não, vai ter que comprar alguns conflitos difíceis de gerir. Vai ter que comprar conflitos difíceis de gerir. E com as ordens profissionais, que há algum tempo ele o governo fez tensão de mexer no estatuto de algumas ordens, isso gerou uma grande polémica. Entretanto, o assunto esmoreceu, não se mexeu mais à espera que... Não sei se estavam à espera que aquilo caísse no esquecimento. Não sei, não faço ideia. E pronto, e a coisa mais ou menos.
Não votam em ordens profissionais.
Exatamente.
Às vezes votam num governo. E quando têm necessidades, o governo
que não se
tem
como
que resolver.
É que certas ordens profissionais.
Neste caso, nós já percebemos que o Primeiro-Ministro sabe, e bem, e teve bem, tu pôs ali o ponto na tónica, é resolver o assunto,
claro,
foi,
agora,
é para isso
agora,
que nós
não
estamos,
é como
senão
é que,
temos que começar a votar também nas ordens profissionais.
Eu não percebo como é que determinadas ordens profissionais falam nas televisões como se de verdadeiros sindicatos se tratassem. E são coisas completamente distintas.
Mas essa questão das ordens também é uma questão que deve ser revista, até porque não existe consenso em relação...
Eu julgo que sim.
Em relação a elas. Temos 3 minutos, rapidamente, 1 minuto e meio cada um. De uma forma geral, o que é que vocês acharam da entrevista do Costa? Teve bem? Não teve? Luís Montenegro disse que tentou mais uma vez tornear a verdade. Qual é a vossa opinião?
Relativamente aos apoios?
A tudo. De uma forma geral... Aquilo que foi dito. Qual é a vossa opinião sobre a entrevista? Foi positivo? António Costa esteve bem? Conseguiu transmitir a mensagem? Conseguiu um salto positivo, digamos assim?
Num minuto e meio, acho que é sempre bom nós termos os políticos virem à televisão falar, independentemente da opinião que depois e do resultado que nós depois vamos percebendo naquilo que eles vão dizendo, não é? Agora, as outras questões políticas deixa ao Montenegro para resolver.
Referi o Luís Montenegro, sei, foi notícia que tentou mais uma vez tornear a verdade, não é?
A breve trecho vai ter um papel muito importante.
Mas...
A breve trecho vai ter um papel muito importante e essa questão enquadra-se naquilo que eu estava a referir há pouco. As pessoas são de tal maneira agressivas no discurso político que eu não estou a ver como é que vão conseguir reunir para construir consensos na implementação de políticas estruturantes neste país. Vamos continuar a assistir ao mesmo. O PS constrói num determinado sentido, o PS é governo, desconstrói, vai noutro sentido. E chegamos a esta questão ridícula que vai acontecer com este governo, com a questão da TAP. Quer dizer, privatizou-se, desprivatizou-se e agora vai privatizar-se outra vez. Ou seja, eu sinceramente não percebo nada disto.
Cada vez mais aquela velha frase romana dizia, lá para a Lusitânia existem para lá um povo que nem se governa nem se deixa governar.
Não é? Isto é estranho.
Mas a vida de António Costa não vai ser fácil.
Não vai ser fácil porque ele também não assume verdadeiramente as dificuldades que tem, porque ele enreda-se ali num discurso e não é capaz de dizer preto no branco as dificuldades que tem. A questão das pensões é, de facto, um grande problema. Eu acredito que seja um grande problema da sustentabilidade da Segurança Social. Não tenho a menor dúvida disso. E acredito que ele tem, sobre a cabeça, uma espada de Damocles e está a pensar nas contas públicas e que isto não pode escambar outra vez. Mas não pode de maneira nenhuma.
Mas podia ter dito isso com
problema. Podia ter assumido isso.
Não se assume.
É, anda ali, com um discurso. Epá, assuma-se logo. Vou adiantar agora uma percentagem para os pensionistas e a outra parte fica para 2023. Mas dizia isto com todas as letras. Não era preciso a oposição estar aqui a desmontar e chamar a isto um esquema e, de alguma forma, dar a entender que ele estava, de alguma forma, a fazer trafulha.
Aqui, provavelmente
ele assumia
aqui a taxa
claramente,
de cálculo.
Não posso fazer de outra forma.
Provavelmente aqui a taxa de cálculo. Quando há um índice de inflação muito grande, não tem sustentabilidade.
Exatamente, porque a inflação está em níveis históricos.
Ficamos com este tema também para analisar num próximo programa, se
pois
vocês assim o desejarem.
E num próximo programa temos que ver aqui as questões do futebol e da agressividade e do respeito pelas pessoas, enfim.
Vamos ver.
Então, até para a semana.
Boa tarde.
Fiquem bem.